História e solidariedade na viagem mais louca do mundo. Vamos conhecer um grupo de portugueses que se propõe fazer 15 mil quilómetros, visitar 24 países em 50 dias, com o sonho de tornar o mundo um lugar melhor. Em março, a empresa Águas do Algarve propõe Desafios da Água, um encontro sobre o ciclo urbano da água que vai reunir especialistas de vários países para sublinharem a necessidade e a importância da gestão eficiente e ambientalmente sustentável dos recursos hídricos e dos ecossistemas. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Vamos falar uma história de solidariedade naquela que se apresenta, a responsabilidade da apresentação não é minha, de como a viagem mais louca do mundo. 15 mil quilómetros, 24 países, 50 dias e o sonho de tornar o mundo um lugar melhor. Nada melhor do que trazer, passa esta repetição, nada melhor do que trazer então alguns convidados que se propõem fazer esta viagem para um programa que se chama Os Dias do Futuro. Carla Mota, Rui Pinto, José Oliveira, Eduardo Figueiredo, bem-vindos. Este é um desafio de que vamos saber já alguns pormenores e também para o qual vamos pedir apoio de quem está a ouvir esta conversa aqui na Antena 1. Carla, começo por si, porque de algum modo os contactos foram entre nós dois, não é? Antes de mais, de onde é que vocês vêm, Carla? Gente universitária, Carla, é geógrafa?
Sim, sim. Uhum.
Qual é a formação dos seus parceiros?
Quatro dos carapaus somos geógrafos. Sim. E essa é uma das motivações que nos move, que é explorar o mundo e conhecer o mundo, e talvez por isso esta união destes quatro carapaus tenha sido tão imediata. A nossa formação académica é então geografia, e outro dos carapaus é físico. E está também entusiasmadíssimo por pôr alguma física. Estamos nós também entusiasmados por ele dar algum físico ao nosso carro.
Muito bem, muito bem. Como é que surge? E antes de mais, acho que não dissemos isso ainda. Estamos aqui a ouvir, ou quem está a ouvir esta conversa, ouvir falar em carapaus. Exatamente, ouviram bem. Carapaus, porque vocês designaram, ou autodesignaram-se como carapaus de corrida, que é uma expressão bem portuguesa. Pouco brincalhona, não é? Espírito positivo. Mas como é que surgiu este nome? E até que ponto este nome não é só uma frase sonora que soa bem, mas tem muito a ver também, ou tem parte a ver com o espírito desta aventura?
O nome surgiu num almoço dos muitos que nós fazemos regularmente, porque gostamos de nos encontrar e gostamos de conversar e trocar ideias. E estávamos a falar sobre uma possível equipa para participar no Rally Mongol, porque o nosso projeto está enquadrado no Rally Mongol.
Sim, sim.
E o nome de Carapaus de Corrida surgiu espontaneamente, porque que outro nome é que nós poderíamos escolher para uma equipa de 5 pessoas portuguesas que vão participar numa corrida louca? Um nome igualmente louco, mas que tivesse a ver também um pouco com aquilo que nós somos, com a nossa cultura, com o nosso povo, com uma expressão popular que é o estar armado em carapau de corrida.
Muito bem. Vocês querem mudar o mundo, equipar escolas com material escolar, mapas, globos, distribuição de filtros de água, educar para a cidadania, enfim, muito mais. Apoiar a educação de meninas em países onde isso não é uma prioridade, estou a citar a vossa carta de intenções. Uhum. Como é que se pode fazer esta ponte desta aventura, que podia ser apenas de amigos em férias, lúdica, para esta intenção tão séria de chegar a estes objetivos?
Eu vou começar por uma expressão, sim, sim, que eu acho que faz parte do nosso espírito, da nossa aventura, que é com muita boa vontade.
Sim, claro, claro.
Digo isto porque...
Do vosso lado, com muito empenho, não é?
Exatamente, acima de tudo tem a ver com o empenho. Mas O projeto Mongol Rally implica que as equipas que se inscrevem tenham de apoiar duas ONG. Uhum. Uma delas é escolhida pela organização, chama-se Cool Earth, e é uma organização não-governamental ambiental que protege ou procura proteger as áreas florestais onde existem povos indígenas, portanto em cooperação com esses povos. Sim, e depois sim. A outra ONG é a escolha da equipa.
Uhum.
Nós falamos durante algum tempo sobre isso e depois surgiu a hipótese de visitarmos aldeias SOS, assim como existem aqui em Portugal. Há um pouco pelo mundo fora e, como nós somos todos professores, achamos que fazia todo sentido visitar essas aldeias e, aproveitando a nossa experiência profissional, levar um bocadinho de conhecimento do nosso país a esses lugares, mas também procurando suprimir algumas das necessidades que esses lugares têm, nomeadamente materiais escolares. Nós vamos tentar levar o mais possível connosco, uhum, ou fazer despachar para depois serem entregues às escolas. E também fazer a ligação com a parte ambiental, uma vez que em alguns destes lugares a escassez de água é um problema muito, muito acentuado. A água nem sempre é da melhor qualidade e, portanto, achamos que era interessante fazer a distribuição de filtros e de pastilhas. E depois a questão da parte da igualdade de género, que mais uma vez tem muito a ver com aquilo que nós ensinamos nas nossas escolas, nos programas de geografia, e que não deixa de ser irónico, não é? Porque estamos numa equipa de 5 pessoas, das quais apenas uma é mulher, mas vou-lhe dizer que pela energia e motivação vale mais seguramente do que os outros 4. Mas é mesmo, acredito que sim.
Muito bem.
E é muito por aí, muito por aí.
Percebo, e acho que está clara a resposta à questão que eu estava a colocar. Não se trata aqui de ir a recolher fundos para depois enviar materiais. Portanto, a vossa ideia é já levar muito desse material de apoio, todas essas, como já explicou, acabou de explicar. Vocês têm aqui algum saber sobre viagens? Não vão completamente à aventura. Já fizeram algo semelhante? Não sei se fizeram, mas pelo menos já há uma experiência de terreno ou não?
Sim, porque, portanto, há dois elementos dos Carapaus de Corrida que fazem parte. Somos autores do blog Viajar Entre Viagens.
Exato. Portanto, blog premiado, com mais do que um prémio até, mas pelo menos um dos mais recentes, tinha aqui a nota, que foi entregue em... onde é que está? O blog de viagens mais popular da Momondo, não é? Mais
exato,
para o público, e reconhecimentos
da
BTL também.
E felizmente, no fim de semana passado, foi o mais recente de todos, que fomos premiados na Fitur.
Na Feira de Turismo de Madrid.
Precisamente porque somos um blog que tem preocupações ambientais e promove o turismo sustentável, de certa, uhum, forma.
Blog que se constrói, não só, não é teórico, parte de experiências no terreno.
Não, é 100% prático,
exato.
No sentido em que nós escrevemos apenas das nossas experiências no terreno, uhum, e não mais do que isso, nem menos do que isso. E, portanto, eu e a Carla estamos juntos há mais de 10 anos e viajamos desde então, desde o início, e fomos partilhando as nossas experiências nesse blog.
Muito bem.
Portanto,
mas este é o maior desafio,
claro,
até aqui,
inclusive,
não é?
Sim, algum do terreno que nós vamos passar nesta viagem, eu e a Carla também já conhecemos, um pouco. Sim, nós fizemos há 4 anos o que nós denominamos a Rota da Seda, porque no fundo tentamos seguir um pouco a Rota da Seda antiga, e fomos por terra sempre desde Istambul até Xi'an, na China. E também isso acabou por alimentar um pouco esta ideia, embora a ideia original da participação no Rally Mongol fosse do nosso amigo José Oliveira, que foi aquele que se lembrou, uhum, desta grande aventura. No entanto, o Viajar Entre Viagens acabou por se associar naturalmente a isto, claro, porque nós estamos dentro do projeto, e acaba por ser um veículo, vai ser um veículo para nós também,
claro,
promovermos, e não só, porque eu acho que juntamente com juntamente com a parte da solidariedade, também há uma parte de sensibilização, e essa sensibilização, quer de Portugal noutros países, quer de trazer a imagem dos outros países a Portugal, acho que o blog e as redes sociais são um veículo extremamente importante para, uhum, isso.
Vocês vão ter como parceiros de viagem, não é? Destes 15 mil quilómetros, cerca de 400 equipas de diferentes países, não é? Como cada uma delas a apoiar uma ou mais organizações.
Uhum.
Uhum. E isto E é um momento de viagem que vai ser seguido, obviamente, no vosso blog, imagino
claro.
Eu, não é?
Claro, claro.
Antes de mais, vamos dizendo aqui, www.viajarentreviagens.pt. Viajarentreviagens.pt. Se procurarem também no Facebook, vão lá chegar, Viajar Entre Viagens, ou no caso dos carapaus, neste caso é Carapau Mongol, não é? O que devemos procurar no Facebook.
Sim, mas também temos uma página no Facebook dedicada exatamente a esta viagem, que é os carapaus de corrida no Rally Mongol.
Ah.
Também se procurarem, também essa página é exclusiva para os carapaus de corrida e para esta viagem.
Muito bem.
O Viajar Entre Viagens. Também vamos estar nesta viagem, na altura, mas vamos ter outras viagens pelo meio que vão acontecendo, não é? Não é só exclusivamente para o Rally Mongol.
Percebo. 15 mil quilómetros, sensivelmente, 24 países, 50 dias. Isto exige, já percebemos, exige muito da vossa disponibilidade física e mental, não é? Vão ser dias muito intensos. Como é que se planeia um rally? Vão estar integrados num rally mongol que já tem um planeamento. Mas do vosso lado, com que preparação é que vocês vão? Isto é tudo muito planeado dia a dia, hora a hora? Ou há aqui uma grande percentagem de improviso, ou seja, um dia de cada vez?
Nós tentamos que não haja muito improviso, mas estamos verdadeiramente conscientes que vai haver imensos improvisos. A ideia que nós temos e o que nós estamos a tentar trabalhar é estabelecer um itinerário, determinadas datas a que queremos chegar a determinados lugares, porque nós temos algumas datas que têm que ser obrigatoriamente cumpridas.
Sim, sim.
Nós vamos atravessar, por exemplo, o Turcomenistão, e o Turcomenistão só nos dá um visto de trânsito de 5 dias.
Aham, portanto visto, é essa janela,
sim,
não é?
Sim, e esse visto de trânsito tem data de entrada e data,
e data de saída.
Portanto, a gente não pode chegar um dia mais cedo, nem 2 dias mais tarde, porque se chegar dois dias mais tarde já só tem 3 dias para atravessar o país. Portanto, nós temos que programar a viagem sabendo que há algumas coisas que têm que ser obrigatoriamente cumpridas, que têm que funcionar bem. Agora, efetivamente, nós programamos e até aquilo que nos é possível, mas sabendo sempre que vai acontecer muita coisa que nós não estamos preparados, não é? Vai,
claro,
vamos
claro.
Furar pneus, vamos perder peças, provavelmente.
Até
não
porque,
sei.
Segundo sei, para ajudar e facilitar as coisas, os carros não são propriamente carros do Paris-Dakar. Assim, todos equipados, todos têm tecnologias. Com que suporte, desde o suporte automóvel até outros suportes, é que vocês viajam?
Ora bem, em termos oficiais, o suporte é zero.
Sim.
Portanto, a organização, a única coisa que faz é permitir-nos utilizar o autoclante deles e permitir-nos participar de alguns pontos que eles têm ao longo do trajeto em que
se
reúnem as equipas, porque, de resto, não há assistência em viagem. Não há desempanagem, não há reboques, não há nada. Portanto, a ideia do rally e o facto dos carros terem de ser com uma cilindrada limitada, até 1200 centímetros cúbicos, nós somos 5 pessoas, vamos 5 num carro, o que deverá ser no mínimo íntimo, digamos
muito,
assim.
Muito, muito, exatamente. Que carro é que leva? Já está escolhido nesta altura? Já?
Ainda não está escolhido.
Ah, ainda não está escolhido?
Não, não. Não.
Estamos
não.
abertos a sugestões.
A sugestões e, a ofertas até.
E ofertas também. Sei lá, se houver por aí alguém que acha que tem um carro fiável que nos leva até à Mongólia.
Ou pouco fiável.
Que vocês transformem em mais fiável.
Mas que ele acredite que seja fiável, não convém deixar-nos pelo caminho.
Claro. E vamos aí ao que interessa, antes que o tempo nos fuja, porque nesta altura as vossas portas estão abertas para apoios. O que é que se passa nesta altura? Há um crowdfunding, não é? E há, como acabaram de dizer, ofertas até em géneros, neste caso em carros. e noutras...
Isso não está no crowdfunding.
Não está no crowdfunding, mas pronto. Mas fica aberto. O que é que se está a passar? Calendário, nesta altura?
Pronto, estamos assim um bocadinho apertados de tempo. Nós começamos a campanha de crowdfunding no início do mês de janeiro. Temos até ao final de janeiro, mais 2 dias, até dia 2 de fevereiro, para reunir 6 mil euros que se destinam então, aos donativos, às duas ONG que o José já falou, e à aquisição de material escolar, equipamento escolar e ao desenvolvimento das nossas missões no terreno, não é? Porque nós também queremos ir visitar escolas, equipar escolas, ajudar e... Esse dinheiro nós estamos a tentar recolhê-lo através do crowdfunding, porque nós temos muitas ideias, a verdade é essa, só que para pôr estas ideias em prática nós precisamos de apoio económico, não há milagres. Portanto,
quem quiser contribuir, como é que faz?
Quem quiser contribuir tem que ir, basta pôr crowdfunding Rally Mongol, carapaus de corrida no motor de busca, no Google, por exemplo.
Sim, sim.
E aparece logo a nossa página, que é muito gira, e pode contribuir de várias maneiras. Nós começamos com 5 euros. Para cada quantia nós temos uma recompensa associada. Eu vou destacar assim algumas que eu acho que são as mais giras.
Sim, sim.
Que é, por exemplo, com 20 euros podem assinar o nosso carro, e a assinatura pode ser uma simples assinatura da pessoa, mas pode ser uma mensagem de esperança que a pessoa queira deixar escrita no nosso carro. Que eu acho...
Mas isso implica presença junto do vosso carro?
Sim,
pode ser
porque nós podemos ir, por exemplo, a Lisboa, ou a Coimbra, ou a Porto.
E levar.
E organizamos com as pessoas que depois derem esse valor, não é? Pronto, tem que
Portanto,
ser combinado.
Portanto, se procurarem no motor de pesquisas então Rally Sim. Mongol, Carapaus de Corrida, Sim. ou ir até à página Viajar Entre Viagens, aí têm Sim. os dados
Sim.
todos
Exatamente.
Como podem
Eu queria
enviar.
Só realçar
Sim.
mais uma,
Sim.
vou
Sim.
aproveitar. Que
Aproveita.
É uma almoçarada com os 5 carapaus, inclusive o que nos falta hoje, em que nós vamos fazer uma coisa mais comum, mais aberta ao público, em que vamos, por exemplo, estávamos a pensar no Castelo de Guimarães, juntávamos aquelas pessoas que colaborassem com uma determinada quantia, que nós estipulamos que era 100 euros, e não é pela comida de grande qualidade gourmet que nós vamos servir, mas
claro,
pela animação,
não é esse o objetivo,
porque
claro.
Vamos tentar que aquelas pessoas que nos ajudaram com essa quantia que é tão significativa tenham uma boa tarde, uma tarde bem passada, e vamos fazer assim uma festança à Carapaus de Corrida.
Muito bem, muito bem. Portanto, para já, limite 1 ou 2 de fevereiro é o ideal para fechar o crowdfunding. Para além de 2 de fevereiro é possível enviar ainda outras coisas para vocês, não é? Ou não? Ou 2 de fevereiro fica fechado o crowdfunding, e quem quiser enviar livros ou material escolar pode
Sim.
fazê-lo para além
Nós
de 2 de fevereiro.
Nós depois vamos começar outro tipo de campanha. Mais ligadas a isso. Eu esqueci-me também de dizer, e aproveito.
Eu acho que não dissemos ainda quando é que é o rally.
Ah, pois não.
Pronto. Mas para já, uma coisa de cada vez.
Sim, sim. No crowdfunding, nós temos também uma possibilidade das empresas se associarem com patrocínios.
Exato.
E aí é que é importante o nosso blog, porque nós oferecemos um espaço no blog para banners publicitários, no blog mesmo, mas também oferecemos no carro o carro como
o espaço
veículo
para
publicitário
ter
que vai atravessar a Ásia Central toda. E que é uma excelente oportunidade também das empresas se internacionalizarem, não é? Em termos. É como um placar, não é? Que vai ali.
E imagino também que o vosso blog, as vossas páginas vão sendo depois atualizadas, uma espécie de diário. Vocês vão ter meios técnicos que permitam, não direi em tempo real, mas pelo menos ir mantendo atualizado o diário de viagem.
Sim, sim. Vamos publicar artigos, imagens, bastantes, como será de esperar, vídeos. Vamos tentar também, isto sempre mediante as condições técnicas disponíveis, fazer algum direto, conversar inclusive com pessoas que nos financiaram já no crowdfunding, porque essa é uma das recompensas, é fazermos um direto com essas pessoas. Portanto, vamos de certeza absoluta manter o blog e as páginas de Facebook bastante recheadas com novidades.
Muito bem, então espero que consigam os objetivos para já mais imediatos do crowdfunding e e dos apoios que venham. Lembremos que até dia 2, quem nos ouviu, particulares, empresas, associações, se tiverem um carro também dá jeito, podem tentar perceber se vos serve.
Uma latinha.
Que sejam bem-sucedidos. Vamos ficando atentos aqui na Antena 1 à vossa viagem. Tudo isto, não dissemos, mas para já não é o mais importante. Para um rally, seja esta parte agora de preparação bem-sucedida, vocês arrancam em que dia? Qual é a previsão de partida e chegada?
Portanto, nós estamos a apontar a saída para o início da segunda quinzena de julho.
De julho? É de Londres, não é? De onde é que saem?
A saída oficial é de Londres, mas
sim.
as equipas podem sair de qualquer parte. E, portanto, nós estamos a apontar a saída de Guimarães, até pelo simbolismo que
Exatamente.
Tem enquanto berço da nacionalidade. E o regresso será no início de setembro, porque o trabalho
chama. Se correr bem.
Sim, se correr bem.
E vai correr bem. Boa viagem, então. Muito
obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
E agora vamos falar de um encontro de especialistas sobre a água. Encontro Desafios da Água, que vai decorrer no Palácio de Congressos, na Herdade dos Salgados, em Albufeira, nos dias 1 e 2 de março. Conversamos hoje, aqui nesta emissão da Antena 1, com Teresa Fernandes, da Águas do Algarve, porta-voz da Águas do Algarve e também elemento da comissão organizadora destes encontros. Estamos aqui numa emissão, Teresa, bem-vinda, antes de mais, que se chama Os Dias do Futuro. E, de algum modo, este encontro Desafios da Água também quer isso, olhar o futuro. Percebi, quando recebi as primeiras notícias sobre ele, trata-se de perceber o que é que está bem, o que é que está mal no presente, olhar o futuro. Vamos perceber melhor, através da sua explicação, o que é que pretende ser este encontro Desafios da Água?
Muito bem, obrigada antes de mais pelo convite. É de facto uma honra poder estar aqui convosco e partilhar este que é um dos grandes projetos que a Águas do Algarve está a desenvolver.
Portanto, estamos a falar do primeiro encontro, ou já há uma edição anterior?
Não.
Faça-me um bocadinho de história, então.
Muito bem, a Águas do Algarve é a primeira vez que estamos a desenvolver um encontro deste género.
Ah, sim, sim.
Vai ser o primeiro desafio da água, que, como estava a dizer, é muito bem. Uhum. Não se fala apenas no presente, mas também um pouco daquilo que será o futuro. É a primeira vez que o estamos a fazer, estamos a adorar, digamos assim, a desenvolver este projeto. É um projeto que envolve não apenas a administração, como toda a Águas do Algarve. Temos praticamente todos os nossos colaboradores envolvidos naquele que é este grande encontro. Porquê? Porque, vamos lá ver, o modelo é o modelo de um congresso. Uhum, existem outros a nível nacional.
Exato.
E de âmbito internacional também. No entanto, nós não queremos que este seja apenas mais um encontro, igual a tantos outros como que se fazem pelo resto do país.
Portanto, de algum modo, este é um formato, é o primeiro formato com estas características.
Exatamente.
Haveria outros encontros,
exatamente,
se calhar, de
exatamente,
algum modo, foram pioneiros em relação a este.
Exatamente. Uhum. Queremos que
este seja,
não é?
Sim, sim.
Temos aqui duas vertentes que lhe dão essa característica tão distinta. Uhum. É o facto de conseguirmos juntar no mesmo espaço, nestes dois dias, temos a vertente que é dedicada mesmo aos especialistas nesta área, na área ambiental, na área da água,
exato,
dos recursos hídricos. Os especialistas, digamos que são já as pessoas, as empresas que trabalham no setor e na área, e depois temos uma vertente muito grande ligada à educação ambiental, e esta educação ambiental, muito embora os adultos também sejam afetados por, uhum, ela, é muito mais dirigida aos mais jovens, não direi crianças, mas a todos aqueles que ainda estão em idade escolar, que vão desde o primeiro ciclo até ao secundário. E nesse aspecto, para além de outros tantos que nós aqui temos, mas este é de facto o aspecto principal que diferencia este encontro dos demais que também existem a nível nacional e que têm as suas características e com muito mérito, como é evidente.
Portanto, de algum modo, mudar, moldar, corrigir, se for necessário, a relação da sociedade com a sua água, com o consumo de água.
Sim, porque esta é uma temática que a água, os desafios da água, considerando aquelas que são neste momento já as questões das problemáticas do clima, daquilo que são as alterações climatéricas, a educação ambiental é muito, muito importante, porque pretendemos atingir os nossos miúdos, os nossos alunos,
exato,
os nossos,
exato,
filhos, para que possam mudar comportamentos e também aí tentar mudar um bocadinho aquilo que está a acontecer no nosso planeta e, claro, aqui na,
claro,
nossa região. Não é?
Mas a vossa percepção, como quando avançaram para este encontro, é que há muita mensagem importante sobre a água que ainda não chegou aos mais novos, ainda não entrou dentro dos muros da escola, por exemplo?
Também. Temos aqui duas vertentes. Uma delas é este desafio, estes dois dias de desafios vão apresentar uma grande panóplia de temáticas. Estas temáticas,
sim, sim,
são todas...
Sim, podemos até começar a olhar para algumas delas. Sim,
sim, sim, sim. Todas elas têm a ver, nós vamos ter aqui a questão do abastecimento de água, uhum, temos a comunicação, educação ambiental, qualidade, segurança da água, investigação, desenvolvimento, água, energia, reutilização. São tudo coisas que a Águas do Algarve desenvolve. São várias matérias. A Águas do Algarve é responsável pelo abastecimento de água em alta à população regional e também é responsável pelo tratamento dos efluentes domésticos.
Uhum.
Portanto, somos responsáveis pelos dois grandes sistemas multimunicipais da região. E a nossa atividade acaba por ultrapassar estas que são as duas grandes responsabilidades, mas que muitas vezes passam também ao lado daquilo que é a nossa população, não é? E o trabalho que temos vindo a desenvolver é tão significativo em prol da região e em prol do meio ambiente que este foi o primeiro mote, digamos assim, que nos levou a querer desenvolver este tipo de evento, este tipo de encontro. Ou seja, abrir as portas apenas não é suficiente. Sim, então, sim. Vamos abrir as portas e vamos deslocar-nos de forma que as pessoas possam saber exatamente aquilo que a empresa faz, que é muito importante não apenas para nós, mas para o público em geral. E depois aqui a concertação com a educação ambiental, que é fundamental.
Exato. Entidades que estão aqui para além da Águas do Algarve, vocês juntam aqui, obviamente, a Universidade do Algarve, e há aqui associações
com preocupações
ambientalistas, como é o caso da Coercos, da Associação Zero, entre outras, não é?
Sim.
E foram buscar gente também a Lisboa, já agora porque estava a falar da Universidade do Algarve,
Lisboa,
também está aqui a Universidade Nova de Lisboa.
Do Brasil,
exatamente.
Temos gente do Brasil, temos especialistas de Espanha.
Exatamente, era isso aí que eu queria chegar. O leque de convidados é grande. Não se trata apenas de falar com especialistas nacionais, e se calhar e com os especialistas do Algarve, sobre a questão das águas ou dos desafios da água aqui no Algarve. Pode-se partir daqui, a vossa ideia é partir daqui, mas para olhar para de uma forma mais global, não é?
Exatamente, não queremos apenas... existem questões que
poderão ser mais específicas do Algarve.
Exatamente, mas existem outras tantas que tanto funcionam no Algarve, como a nível nacional,
como a nível
internacional, que é o caso que nós temos aqui das alterações climáticas, não é? Que é uma problemática mesmo, é um dos grandes problemas, um dos grandes desafios, digamos assim, já não é de um futuro longínquo, já é de um futuro que já está à porta.
Claro,
o futuro é
claro,
hoje, não é?
Claro.
Essas preocupações já são de hoje. Então importa trazer aqui especialistas que se debruçam mesmo especificamente sobre esta matéria e que tenham conhecimentos e experiências que será muito importante partilhar connosco e com todos aqueles que estiverem connosco. É um exemplo.
Quero sublinhar alguns deles, nomeadamente, disse-me que foram buscar, vem gente do Brasil, nomeadamente, não é?
Sim. Nós temos... do Brasil e não só, vou começar aqui com a Espanha, exatamente,
em
que temos aqui na parte da investigação, desenvolvimento e inovação.
No caso de Espanha do Centro, não é?
Sim.
E ia perguntar-lhe, do Brasil, como é que chegaram, como e porque é que chegaram ao Brasil?
A Águas do Algarve, apesar de nós termos uma entidade regional, fazemos parte da Holding Águas de Portugal.
Uhum.
E acabamos por nós próprios também ter uma experiência internacional, na medida em que temos especialistas dentro da Águas do Algarve que acabam por ser convidados para aparecer em eventos mundiais.
Sim.
Para falar também daquilo que tem sido a nossa experiência a
Exato.
Nível regional, que acaba mais uma vez também por se aplicar noutros países, e nesse âmbito há sempre troca de experiências, há conhecimentos que se fazem e muitos destes encontros acabam por promover também estes conhecimentos com especialistas em outras matérias que acabam por ser parceiras da Águas do Algarve, e também por aí conseguimos chegar então a estas pessoas.
Onde é que a Teresa Fernandes diria que está o maior desafio, pensando agora especificamente no vosso território, entre aspas, da Águas do Algarve? Na qualidade da água ou na quantidade, ou estas coisas andam muito ligadas?
Eu diria que está tudo ligado.
Uhum.
E na minha opinião, as alterações climáticas estão aqui, podem vir a causar sérias responsabilidades, grandes desafios naquilo que é a atual gestão da água. Uhum. Neste momento, porque se neste momento nós estamos, e falando agora no Algarve com uma gestão, estamos a falar numa altura, por exemplo, em que o país está a viver com uma seca.
Se não
é severa, continuamos em período de seca, porque infelizmente a pluviosidade tem vindo a diminuir,
não há
chuva, muito embora hoje tenhamos aqui um dia cinzento.
Com promessa de alguma chuva, mas precisaríamos de muito mais chuva para recuperar os níveis de...
Sim. E muito embora na região, felizmente, a questão da seca para consumo humano não se tenha verificado, o que acontece é que a seca começa a aparecer e, segundo os especialistas nesta matéria, acaba por ser um assunto que, infelizmente, irá acontecer. As secas cada vez mais prolongadas, menos chuva, e este pode ser um grande desafio, não apenas para a Águas do Algarve, como
claro.
A nível nacional e a nível internacional, ou seja, a gestão da água. Certamente vamos ter que encontrar aqui novas soluções para que a água continue a existir, a haver em quantidade e em qualidade.
E em qualidade, as coisas estão ligadas.
Sim.
Voltando a uma das mensagens que a Teresa Fernandes referiu, e que é também mensagem deste encontro, esta passagem, esta sensibilização para o cidadão, para cada um de nós, quando abrimos a torneira, termos mais consciência de que aquela água, que nem que seja para encher um copo, tem muito caminho para trás e tem muita, muita importância, não é?
É verdade, é verdade.
E esse é um caminho, acho que é uma batalha que tem que ser sempre continuada, nunca será totalmente ganha, mas enfim. Este encontro, que é um encontro de especialistas, tanto quando percebi, pretende passar essas mensagens ou reforçar essas mensagens. Como é que vocês depois tencionam fazer essa ponte? Porque este não é um encontro para todo o público. Não sei se eventualmente quem nos esteja a ouvir quiser participar, pode ir individualmente, como sendo cidadão consciente, pode participar.
Exatamente. Muito embora sejam um encontro de especialistas, os temas que vão estar a ser debatidos são temas que nos tocam a cada um de nós, não é?
Uhum.
E muito embora as pessoas possam não trabalhar diretamente, digo mesmo diretamente, normalmente no seu dia-a-dia, em alguma destas temáticas, a participação acaba por ser sempre muito rica e muito importante. São experiências que se ganham, uhum, e que certamente, eu acredito, que nos vai permitir a todos eles poder enfrentar também o nosso dia-a-dia de forma diferente. Eu até gostaria de lhe dar um exemplo. Recentemente estive presente no encontro, o ENEC, que é um encontro que realmente é muito conhecido a nível nacional e internacional, é um encontro bianual e que é desenvolvido pela PDA. Nesse encontro estive também a fazer uma intervenção na área de educação ambiental, sendo um encontro de especialistas, e mesmo os especialistas, quando nós terminámos todas as intervenções na área de educação ambiental, as pessoas perguntaram, mas realmente, isto foi há cerca de 2-3 meses, uhum, fala-se tanto na seca, mas será que é realmente assim? As pessoas, mesmo quem trabalha no setor, acaba por não sentir como sendo delas a problemática da seca e daquilo que nós temos a fazer para a questão da...
Ainda parece um problema distante.
Não é? Parece, porque as pessoas só consideram este um problema delas quando abrir a torneira
não houver água, ou a água tiver má qualidade.
Não, aí toda a gente
sim.
já sabe que... E o que é que eu posso fazer? Eventualmente esta participação,
e a vossa luta, a luta de quem está do vosso lado, ou da Águas de Portugal, ou neste caso da Águas do Algarve, é que não se chega a esse ponto, não é?
Sim, exatamente. Nós queremos que as pessoas continuem a poder usufruir deste produto, que é um produto, um bem essencial, mas queremos que o façam não apenas com consciência, mas com inteligência.
Uhum.
Porque a questão da seca, outra vez falando, não nos cabe a nós, não está connosco, não está no nosso dia-a-dia, mas nós temos de ter responsabilidade para não gastar em excesso a água que temos agora, para que possamos tê-la no futuro.
Deixe-me só, até porque queria por aí, mas as conversas são assim, só para clarificar quem eventualmente nos esteja a ouvir e queira participar no programa, seja um especialista ou não, qual é o ponto de situação nesta altura? Pode ainda inscrever-se?
Podem.
Sei que vi essa boa notícia no vosso sítio. Aliás, há um sítio na internet específico para este encontro, www.desafiosdaagua.com, é fácil fixar, www.desafiosdaagua.com. Vi que a resposta, no que diz respeito a inscrições e vontade de participar, ultrapassou as vossas expectativas de algum modo.
Exatamente.
Isso é muito bom, não é?
É muito,
mas
muito bom.
Ainda há gente, ainda há lugares?
Ainda há lugares.
Sim, nós até quando?
Temos,
e...
Já agora aproveito, nós estamos a fazer este encontro em concertação, com uma parceria com os Salgados.
Com a Idade dos Salgados.
Exatamente, e por isso mesmo escolhemos o Palácio de Congressos, que tem condições e instalações fabulosas para que nós possamos desenvolver este encontro, porque não conseguimos a nível regional, seria muito difícil fazê-lo num outro lado, porque veja-se, nós temos neste momento quase 100 expositores, isto na parte técnica especializada, uhum, uhum, e também na parte de educação ambiental. Nunca se conseguiu isto num outro encontro, e isto também para dizer que em termos de sala para a presença de quem lá queira estar, nós temos uma disponibilidade muito grande. Posso lhe dizer que já temos algumas centenas de
Boa,
pessoas inscritas.
Muito,
é muito, muito interessante. De facto, já superou aquelas que eram as nossas expectativas iniciais, mas continuamos a ter ainda
essa disponibilidade
disponível.
Portanto,
sim,
quem nos estiver a ouvir, vá a desafiosdaagua.com
até
meio de fevereiro, sensivelmente.
Sim, exatamente.
E tem lá os detalhes todos.
Fecham
as inscrições. Teresa, muito obrigado.
Tá,
seja
obrigado,
um bom também encontro. Este encontro Desafios da Água poderá não ser encontro único. a vossa perspectiva
será... Estamos a pensar que não seja.
Não se esgotará, com certeza, toda a troca de ideias sobre esta temática com este encontro, mas o que está aqui, e quem for à internet, já tem o programa disponível, ele já estará fechado nesta altura, não é?
Já está fechado.
Pontualmente poderá entrar aqui um ou outro.
Sim.
Mas estará fechado e poderão ver em desafiosdaagua.com tudo aquilo que vai acontecer a 1 e 2 de março na Herdade dos Salgados, no Palácio de Congressos, em Albufeira. Obrigado, Teresa.
Obrigada,
bom trabalho.
Obrigada.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Agora, vamos conhecer os títulos de primeira página do Clique desta semana. Jornal de Ciência, Antena 1, Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro.
Olá, seja bem-vindo ao Clique. A Pica Advanced é uma empresa com sede na incubadora da Universidade de Aveiro que comercializa soluções óticas para telecomunicações e biomedicina. A empresa tem como principal mercado os Estados Unidos da América. Mais à frente nesta edição, ouvimos ainda a opinião de Filipe Teles na rubrica A Arte do Possível. O pró-reitor da Universidade de Aveiro reflete sobre uma sociedade que nos dias de hoje vive amarrada a uma ditadura do politicamente correto e que é vítima de autênticos atentados à liberdade de expressão. O esquilo vermelho já não é uma espécie em vias de extinção. No âmbito de uma campanha lançada há 4 anos pela Universidade de Aveiro, foram contabilizados 1.400 animais desta espécie. O pequeno roedor pode ser avistado em Portugal, desde a região norte até ao Rio Tejo. Para perceber qual a área de negócio da Peak Advanced, é preciso ir à raiz do nome da empresa. Os PIC são circuitos óticos integrados criados a pensar no mundo das telecomunicações. Permitem poupar espaço, aumentar a capacidade de processamento, sem perda de sinal e de informação, e ter menores consumos de energia. O futuro começa aqui e Francisco Rodrigues, CEO da PIC Advanced, garante que a empresa já está de olhos postos no que aí vem.
O que nós fazemos são os componentes da camada física das redes de telecomunicações que estão a ser implementadas no resto do mundo, nomeadamente para os novos protocolos da nova geração, que é o chavão é NG-PON2.
Para quem está em casa a navegar na internet, a diferença está na possibilidade de ter mais dados e maior velocidade. Falamos de 10 gigabits por segundo, comparados com os 2.5 gigabits por segundo que hoje temos na transmissão entre a central e o utilizador. Também os operadores saem a ganhar com maior flexibilidade e internet mais fácil de configurar.
A partir de agora, pode distribuir o serviço pelos diferentes comprimentos de onda, associando o tráfego à utilização. Se eu tiver aqui um prédio só de empresas, as empresas precisam muito mais dados que uma casa. Esse prédio tem um comprimento de onda e tem 10 gigabits alocados só para eles, enquanto que se calhar 64 casas já têm 10 gigabits distribuídos por todas as casas. Hoje em dia não se faz isso, é um protocolo que é só um comprimento de onda que é distribuído escritórios, casas, e em que é uma rede fixa, em que o sinal é distribuído de uma maneira igual.
Mas para que isso aconteça, há uma face invisível da tecnologia, uma mudança de protocolo, o que vai obrigar a ter um novo dispositivo capaz de fazer a ponte entre a rede, onde a informação é transportada à boleia da fibra óptica, e os routers que temos em casa. A Peak Advanced criou uma espécie de pen constituída por um laser e um fotodetector.
O que fazemos é uma espécie de uma pen que tem uma entrada óptica e saídas elétricas, tem um encaixe standard para qualquer operador. O laser permite transmitir os dados à velocidade que nós queremos e no comprimento de onda que nós queremos. O fotodetector permite receber os dados da luz e transformá-los em eletricidade. E nós juntamos tudo, garantimos que o standard, como está desenhado, esse tal NG-PON2, é cumprido e nós entramos no momento em que os operadores decidirem e migrar da sua rede do GPON para o NG-PON2.
Algo que está a começar a acontecer principalmente nos Estados Unidos, onde os operadores já estão a testar a tecnologia para implementarem estas funcionalidades na rede ainda este ano. Em Portugal, existe em quase todo o país uma estrutura de fibra óptica montada, mas serão necessários ajustes.
Se temos que mudar os equipamentos em casa, sim. Aquilo que o operador coloca na casa dos clientes ou na porta do prédio ou em alguma parte da rua, a maneira como ele faz a distribuição, tem que ser alterada de modo a ter os nossos produtos ou qualquer outro meu competidor para que consiga fazer a transdução do sinal de NG-PON2 e consiga interpretar, porque hoje em dia o hardware que existe na casa das pessoas não consegue.
Francisco Rodrigues sublinha que a investigação faz parte do ADN desta empresa, formada por professores e antigos alunos da Universidade de Aveiro.
Nós temos um projeto que é um P2020 que se chama ITIT, e esse projeto vai-nos permitir tanto desenvolver os circuitos ópticos integrados, fazer as primeiras produções e produtizar mesmo o produto. Portanto, as tais penezinhas já baseadas em circuitos ópticos integrados. Depois temos um projeto também português. Portanto, o dinheiro é para nós conseguirmos captar clientes estrangeiros e desenvolver as nossas exportações. E depois temos um projeto puro de investigação da Comissão Europeia, que se chama Terra Nova, e o que nós fazemos é já desenvolver e pensar em sistemas para lá do 5G. Entregar sinais na ordem dos terabits por wireless.
Com sede na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, a PIC Advanced vende tecnologia que compete com os gigantes do mercado no setor das telecomunicações.
A PIC Advanced conseguiu ser a primeira do mercado a apresentar uma solução para aquilo que os operadores mais queriam, que é, como é óbvio, uma potência mais alta e uma capacidade de comutação mais rápida. Daí nós estarmos à frente da competição e dos grandes players que são tradicionais neste mercado.
No currículo desta jovem empresa está ainda a criação de uma incubadora para acelerar o crescimento de células estaminais, controlada por tablet e desenvolvida em parceria com o BioKent. Sensores biomédicos e telecomunicações são as primeiras áreas a beneficiar dos circuitos ópticos integrados. Esta semana, no espaço de opinião do CLIC, destaque para A Arte do Possível, uma crónica assinada por Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro.
Há hoje, no espaço público, sinais de um regresso a concepções e normas de convivência social que julgávamos estarem ultrapassadas. Falo da censura e das limitações à liberdade de expressão. Quase tudo hoje está sujeito a uma leitura de intenções avaliadas pelos detentores de uma verdade socialmente construída. Intenções avaliadas a partir da forma do discurso e que, avisadas ou descabidas, contra reais ameaças ou atacando inadvertidos cidadãos, tornam a comunicação, a ação política, o conceito de liberdade de opinião, limitado a um conjunto de parâmetros que vulgarmente designamos por politicamente correto. Um quase tudo que se manifesta em pinturas do século XIX que já não convém expor num museu, dado que, e cito, objetificam determinados grupos sociais, editoriais sem qualquer qualidade e público, mas que são vítimas de apelo à revolta e à censura, o recente desaconselhamento, com direito à intervenção do governo francês, da edição dos textos panfletários de Céline, em palavras que são criadas e impostas para que o seu uso respeite uma nova sociedade ou um homem novo, ou em livros que são reeditados e revistos, alterando palavras que não são admissíveis aos olhos da civilização contemporânea, bem pensante, como no caso do perigoso Mark Twain. O espaço público é menos livre assim? Certamente. São práticas próprias de democracias? Não. E, eventualmente, mais próximas de outros regimes contra os quais estas democracias combateram há bem menos de um século. Uma elite iluminada, responsável pela definição dos critérios sobre o bem pensar, o bem fazer e o bem dizer, não só se assume como legitimada pela história, pelo progresso, pela sua visão moralizadora da sociedade, como tem, paulatinamente, transformado em agenda legislativa muitas destas matérias, impondo comportamentos ou penalizando transgressões. Isto resulta da democracia que tanto defendem, afirmando que através dela se deve procurar o progresso das sociedades, ou melhor, em muitos casos, impondo a sua visão de progresso. Mas não era a liberdade de expressão precisamente um dos pilares fundamentais da democracia? Posso em muitos destes casos até concordar com a defesa que se faz de algumas destas matérias, mas não posso aceitar imposições. Posso até compreender algumas destas agendas políticas e sociais, mas não posso aceitar a ditadura do politicamente correto. Posso até querer ativamente participar nestes processos. Contudo, não entendo uma sociedade democrática sujeita à censura e a impedir a liberdade de expressão.
Um tema que mantém a atualidade aqui na análise de Filipe Teles. Há 4 anos, uma campanha lançada nas redes sociais desafiava os portugueses a fotografarem esquilos vermelhos e indicarem os locais onde foram avistados. A ideia era desenhar um mapa com a distribuição desta espécie, saber quantos são, por onde andam e conhecer os padrões de comportamento. Foi durante o pós-doutoramento da Universidade de Aveiro que Rita Gomes Rocha se dedicou a esta causa.
As pessoas viam os quilos e partilhavam essa curiosidade, ou partilhavam as fotografias, sim, bastante importantes, também vídeos. Houve uma interação muito grande com a comunidade e com as pessoas que nos contactaram através da rede social. Tivemos também um inquérito, também online, e o inquérito permitiu obter vários registros.
O projeto Esquilo Vermelho em Portugal confirmou as suspeitas dos investigadores da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia. A espécie está de volta.
Pouco sabia sobre o esquilo, sabia-se que ele possivelmente ocorreria até ao norte do Rio Douro, e com este trabalho que foi implementado e de lá até final de 2017 conseguimos recolher bastantes registros e perceber a distribuição atual do esquilo, que estará mais ou menos agora compreendida até ao norte do Rio Tejo.
Até agora foram contabilizados 1.400 esquilos vermelhos em 600 localidades. Rita Gomes Rocha defende que a reintrodução destes roedores em parques urbanos foi um impulso importante, mas há outros fatores que justificam a rápida expansão do esquilo vermelho.
Ele estaria extinto até aos anos 80, aquilo que sabe, e a partir dos anos 80 começou a expandir-se pelo território português, e o que terá acontecido terá sido a expansão mesmo da espécie ao longo destes anos. Tem a ver um pouco com a vegetação, com a replantação de várias florestas em Portugal. Essencialmente ele depende de pinhais, roem as pinhas para tirar os seus frutos, mas comem várias sementes, cogumelos.
Não há dados sobre a mortalidade desta espécie, mas a bióloga acredita que os incêndios de 2017 contribuíram para abrandar o ritmo desta expansão, embora não ponham em causa a sobrevivência da espécie. Como este projeto não teve financiamento, os investigadores da Universidade de Aveiro ficaram dependentes da informação recolhida pela sociedade civil.
Os registros que nós temos é mais onde estão as pessoas e não tanto áreas florestais menos urbanizadas. Esse é um dos problemas do estudo, em que nós teríamos que ir para o campo e confirmar a presença do esquilo nessas áreas. A maioria dos registros são realmente Parque Biológico de Gaia, Monsanto, porque as pessoas vão passear ao domingo, em Coimbra alguns também. Leiria tinha muitos registros, agora com este grande incêndio não sabemos até que ponto é que vai influenciar a população que existia lá.
O esquilo vermelho gosta de andar na copa das árvores. Se o vir, já sabe, é puxar da câmara fotográfica e publicar a informação na página do projeto no Facebook. Ponto final no clique. Até para a semana.
Está ali do clique e está no final também esta emissão de Os Dias do Futuro. Estes programas estão disponíveis na internet em RTP Play, neste endereço. Os Dias do Futuro estão também no Facebook. Emissão de Edgar Canelas com Catarina Lázaro. Voltamos no próximo sábado.